السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استمعوا معنا صبر explicación del libro العثول الثلاثة لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Y en la pasada hablamos sobre um pouco daquilo que é os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala na sua criação. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou é por si só um sinal da sua existência e da sua grandeza. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala colocou sinais na sua criação que indicam a sua existência, a sua grandeza e indicam todo aquele que tem intelecto. São, quanto aquele que fecha o seu intelecto, fecha os seus olhos para não ver a verdade, esse é aquele que escolheu o caminho da perdição. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, depois disso, depois de falar dos sinais que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, alguns sinais que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como evidência da sua existência e da sua soberania, disse Rahimahullah: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. وشيخ رحمه الله muda esse parágrafo, que era o parágrafo sobre os seus sinais, yani os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala na sua criação, e fala de algo que é bastante importante. O Sheikh رحمه الله diz: e os tipos, e dentre os tipos de adoração que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, são o Islam, a fé, yani al-Iman, e al-Ihsan, E dentre eles, yani dentre esses tipos de adoração que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, a súplica, bem como o medo, yani o medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje o medo constitui uma dentre as formas de adoração, como iremos ver mais detalhadamente mais à frente, quando o Sheikh começar a mencionar a evidência de cada uma dessas adorações que ele mencionou. Portanto, o Sheikh mais à frente diz: a esperança, a confiança, bem como a raghba, que é yani o desejo que a pessoa tem de alcançar algo que goste, chama-se raghba. A rahba é o medo daquilo que a pessoa tem e procura se distanciar disso. Portanto, tanto a rahba, que é o desejo de alcançar algo que a pessoa gosta, bem como a rahba, que é o constitui medo daquilo que a pessoa tem e procura se distanciar dele, isso tudo constitui adoração. Bem como a humildade e a khashya, que é yani a khashya, é o medo baseado no conhecimento da grandeza daquilo que a pessoa tem medo. A pessoa tem medo de algo com conhecimento de que o que eu tenho medo é algo que é superior, e tem medo do seu poder, yani tem medo de algo por saber que essa coisa é poderosa e é grandiosa. Isso é khashya. Que é dentre as formas de adoração que o Sheikh Rahimahullah mencionou aqui. Mais à frente, o Sheikh Rahimahullah diz: o arrependimento, o pedido de auxílio, o pedido de refúgio, o pedido de socorro, o abate, as promessas. E entre outros tipos de adoração que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, tudo isso deve ser somente direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isso deve ser somente direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala, pois Toda adoração deve ser direcionada somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente o Sheikh diz, e a evidência disso é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. E as mesquitas são somente para Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim, não invoqueja ninguém juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Sheikh rahimahullah mencionou aqui alguns tipos de adoração. Alguns tipos de adoração que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu aos servos. Prescreveu aos servos para que eles adorassem Allah subhanahu wa ta'ala por via dessas formas de ibada, que é como o caso de a súplica, o medo, a esperança. Tudo isso constitui ibada, que é adoração, e deve ser somente direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. E os tipos de adoração ou as formas de adoração são várias, não se limitam às que o Sheikh rahimahullah mencionou aqui. Quer dizer que existem vários outros tipos de adoração que o Sheikh rahimahullah não mencionou. Aqui o Sheikh mencionou aquilo que é mais comum as pessoas cometerem shirk nelas. O Sheikh rahimahullah mencionou esses tipos de adoração, pois muitas pessoas estão desatentas a essas adorações e acabam direcionando isso para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é o caso da súplica. Existem pessoas que fazem súplica para os mortos, para os santos, para os profetas e outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é o caso do pedido de auxílio. Sendo assim, o Sheikh rahimahullah mencionou essas formas de adoração como uma chamada de atenção de que aquilo que ele mencionou é algo que ocorre bastante nas pessoas, o shirk. Muitas pessoas cometem shirk nessas formas de adoração que o Sheikh rahimahullah mencionou. Daí que o talib al-ilm, ou você que estuda esse livro, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Portanto, as formas de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala são várias e não se limitam àquilo que o Sheikh rahimahullah mencionou aqui. Existem vários outros tipos de adoração, como é o caso, por exemplo, de birr al-walidain, a pessoa ser obediente aos seus pais, isso constitui uma adoração. E o que é adoração? Adoração é tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito com ele. Tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito com isso, dentre as palavras e as ações, sejam interiores ou exteriores. Portanto, tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito com isso, dentre as palavras ou ações, seja isso interior ou exterior, ações interiores, como é o caso do medo, a esperança, o arrependimento, e ações exteriores, como é o caso, por exemplo, da adoração, como é o caso do salah ou da du'a. Portanto, tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito com isso, constitui adoração. Portanto, tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como adoração, é porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta disso. Allah subhanahu wa ta'ala gosta que os seus servos o supliquem. Invoquem Allah subhanahu wa ta'ala. Peçam Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com essa ação. Portanto, a ação que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com ela, isso constitui uma adoração. Portanto, a adoração não se limita somente na oração, como muitos pensam. Que a adoração é somente fazer a oração ou jejuar no mês de Ramadan. Aquilo que é aparente dentre os pilares do Islã. A adoração vai além disso. Como disse, é tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito com essa coisa, essa adoração. Essa adoração Pode ser palavras ou ações dentre algo que faz parte do interior da pessoa ou do exterior da pessoa. Portanto, a adoração abrange todo tipo de obediência. Toda obediência que o servo faz constitui adoração, pois ele faz isso também para a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Faz isso para a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, toda a obediência que foi prescrita na religião constitui adoração por si só. Constitui adoração por si só. Portanto, todo tipo de adoração, seja aquilo que o Sheikh Rahimahullah mencionou, e aquilo que o Sheikh não mencionou, todo tipo de adoração que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, então, isso tudo deve ser direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que todo tipo de adoração deve ser direcionada a Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele é o único que merece a adoração. É o único que merece a adoração. E alguns indivíduos que têm, amor pelos santos, ou como eles chamam, piedosos, vão e invocam esses mortos que eles chamam de santos ou piedosos, e você diz para eles isso é adoração, ele diz não, não é adoração, eu só estou a pedir ele a intercessão. Não sabe que o doar constitui adoração, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ad-doar huwa al-ibada, a invocação, a súplica, é o centro da adoração, é o centro da adoração. Portanto, todo tipo de adoração, seja qual for, seja adoração que tenha a ver com o teu coração, como o caso do medo, o pedido de refúgio, tudo isso deve ser direcionado somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que você não deve suplicar senão a Allah subhanahu wa ta'ala. Não deve temer senão a Allah subhanahu wa ta'ala. Não deve ter esperança senão de Allah subhanahu wa ta'ala. Não deve ter confiança senão em Allah subhanahu wa ta'ala. Não pode ter medo, esperança, não pode ser humilde senão a Allah subhanahu wa ta'ala. O arrependimento deve ser pedido a Allah subhanahu wa ta'ala. O pedido de auxílio na aflição deve ser direcionado para Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a pessoa está também em dificuldades, necessita de socorro, deve-se voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. O abate de animais deve ser somente feito para Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como as promessas devem ser feitas com base em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todo tipo de adoração deve ser direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo tipo de adoração deve ser direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. E ninguém merece adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem possui a perfeição. E todo aquele que possui a perfeição é quem merece ser direcionado à adoração. Quanto àqueles que são adorados além de Allah subhanahu wa ta'ala, são adorados falsamente, pois são divindades falsas, que não possuem o atributo de perfeição em nenhuma das suas características. Em nenhuma das suas características. Quando você olha, por exemplo, para aqueles que adoram sepulturas, aquele que está na sepultura tem um atributo que nem o coloca o estatuto de você fazer ele um pedido, pois ele está morto. E a morte constitui um defeito. Constitui um defeito. Aquele que morre não merece ser adorado, pois se ele fosse alguém que merecesse adoração, então seria alguém que possui atributos perfeitos, então não iria de morrer. Então, o fato dele morrer só é um sinal de que ele não merece nenhum tipo de adoração, pois isso mostra a sua fraqueza. Isso mostra a sua fraqueza. Você vê outros que adoram, por exemplo, árvores, adoram pedra, que são por si só objetos que não têm nenhum valor quando você compara, por exemplo, com os seres humanos. Portanto, Toda adoração deve ser direcionada a Allah subhanahu wa ta'ala, pois somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem possui os atributos perfeitos. Os atributos perfeitos e completos. Outros além de Allah subhanahu wa ta'ala não merecem adoração, pois eles por si só são criados, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, yani, para os mushrikinas que adoravam yani, outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala fala de que eles próprios foram criados. Aquele que, por exemplo, adora uma pedra e faz isso yani, um Deus. A pedra por si só foi criada. Como é que você vai adorar algo que por si só foi criado? Portanto, toda adoração deve ser somente direcionada a Allah subhanahu wa ta'ala. Deve ser somente direcionada a Allah subhanahu wa ta'ala. E a evidência disso, como o Sheikh Rahimahullah mencionou aqui, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde diz no Surat al-Jin, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. E as mesquitas, yani as casas que são feitas para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, são somente para Allah. Quer dizer que não se deve adorar nesses locais, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Isso foi especificado a mesquita, pois é o local onde foi preparado para a adoração. Não quer dizer que fora da mesquita você pode adorar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a adoração, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, yani, as mesquitas são somente para Allah, para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Sendo assim, não invoqueis a ninguém juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, as mesquitas devem ser locais onde o puro monoteísmo é manifestado. Onde o puro monoteísmo é manifestado. E as mesquitas não são senão para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que adora ou faz invocações a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, contraria essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala de tornar as mesquitas locais onde somente Allah subhanahu wa ta'ala é adorado. Isso também mostra de que o papel da mesquita, o papel principal da mesquita, é a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E não tomar a mesquita, como muitos fazem, de locais de entretenimento. Alguns juntam-se na mesquita somente para conversar. Ao menos se yani, fizessem dhikr, memorizassem o Alcorão, ou lessem o Alcorão, ou mencionassem o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo contrário, alguns indivíduos já amontoam-se nas mesquitas para falar sobre assuntos mundanos, coisas que não têm nada a ver com a religião. E outros, wa'yadu billah, fazem a mesquita de teatros. Existem indivíduos, wa'yadu billah, não dão o devido respeito à mesquita ao ponto de fazerem a mesquita de locais de teatro, como é o caso daqueles que fazem palhaçice durante aquilo que eles chamam de palestras ou aulas. Fazem palhaçice. Outros até fazem próprio teatro na mesquita. Vêm pessoas, fazem teatro na mesquita, com o objetivo de... são informações que a gente está a passar para as pessoas. Desde quando é que o teatro foi uma forma de ensino no Islã? Quando é que o teatro foi uma forma de ensino no Islã? As piadas, como é que foram? Quando é que foram uma forma de ensino no Islã? Portanto, esses indivíduos não conhecem o respeito que a mesquita deve ser dada e não conhecem o objetivo da mesquita. E outros vão além disso. Fazem a mesquita de locais de cantos, aqueles que eles chamam de anashid. E isso não há diferença entre aquele que faz anashid e aqueles que yani, vão à igreja cantar. Qual é a diferença entre aquele que vai à igreja cantar e você que diz que vai à mesquita e entoar o que chamam de anashid? Esses indivíduos desvalorizam aquilo que é o estatuto da mesquita, que é um local de adoração. E anashid nunca foi uma forma de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, muito menos uma forma de dhikr. Sendo assim, se você diz que o anashid vai à mesquita fazer anashid ou entoar anashid e acha que isso faz parte da religião, Então você está a dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam não transmitiu o Islã completamente e você vem quer completar o Islã. Isso é acusar o profeta sallallahu alaihi wasallam de não transmitir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala completamente. Portanto, as mesquitas devem ser respeitadas. As mesquitas devem ser respeitadas e não são construídas senão com o objetivo da adoração. Senão com o objetivo da adoração, que é ensinar o conhecimento benéfico, a fazer orações, ler o Alcorão, mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, dentre outras formas de adoração prescritas por Allah subhanahu wa ta'ala. E o termo masajid, yani, nesse versículo, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, a palavra masajid, que é plural de masjid, yani, masajid, na língua árabe, é plural de masjid. Mesquita, masjid. Masajid, mesquitas. A palavra masajid, yani, no versículo, tem duas formas de interpretar. A primeira forma que os sábios interpretaram é de que é o local, yani, que a gente conhece, onde foi construído para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, que não seja adorado na mesquita, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E outra forma de interpretar o versículo, na palavra masajid, os sábios disseram que masajid são os membros que a pessoa usa para se prostrar perante Allah subhanahu wa ta'ala, que é a testa, as mãos, os joelhos e os pés. Esses são os membros que fazem o sujud, que fazem o sujud. A testa, e a testa inclui também a ponta das narinas, pode deve ser parte da sijda, bem como as mãos, os joelhos e os pés. Também isso alguns sábios consideram como massagem, ele alusão ao sujud, que é a prostração que a pessoa faz ao Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe as pessoas de não colocarem politeísmo. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, proíbe as pessoas de colocarem politeísmo nas mesquitas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Fala tad'u ma Allahi ahadan." Proíbe a colocação de politeísmo nas mesquitas e aquilo que não faz parte da adoração. Portanto, as mesquitas devem ser preservadas, pois tem uma grande missão. As mesquitas têm uma grande missão, que é a transmissão também da religião. Pois o conhecimento não se aprende senão nas mesquitas. Esse é o primeiro local no qual a pessoa deve aprender o conhecimento, que é nas mesquitas. E o Sheikh Rahimahullah mais à frente diz: فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Yani, sendo assim, aquele que direcionar uma dessas adorações que o Sheikh Rahimahullah mencionou anteriormente, direcionar isso para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, então ele torna-se num idólatra descrente, mushrikum kafir. E o mushrik e kafir são palavras que uma às vezes entra dentro da outra, como é o caso da palavra mushrik. Quando se diz, por exemplo, kafir, yani descrente, esse é um termo que abrange todo tipo de descrença, seja politeísmo, ateísmo. Enquanto que o politeísmo, que é yani, o shirk, é um tipo de descrença. Nem todo descrente é politeísta. E todo politeísta é descrente. Às vezes no Alcorão é usado o termo shirk para indicar também o kufro. E às vezes é usado o kufro também para indicar o shirk, que é o politeísmo. Portanto, aquele que direciona uma das formas de adoração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa torna-se num idólatra, pois a idolatria tem a ver com a adoração de mais de um Deus. A adoração de mais de um Deus. E torna-se descrente, pois descreu naquilo que é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala de ser adorado. O direito de Allah subhanahu wa ta'ala de ser adorado sem parceiros. Adorado sem parceiros. E mais à frente, o Sheikh Rahimahullah disse: O dalil dalika, qawluhu ta'ala, ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين إنه لا يفلح الكافرون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين إنه لا يفلح الكافرون. Aquele que invocar a Allah subhanahu wa ta'ala e invocar uma outra divindade juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala, na qual ele não possui nenhuma evidência para tal, então o seu ajuste de conta será com Allah subhanahu wa ta'ala. E ele não dá felicidade aos descrentes. Portanto, esse versículo mostra de que o politeísmo constitui descrença. O politeísmo constitui descrença, que é ou adorar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou adorar Allah subhanahu wa ta'ala juntamente com outra divindade. Juntamente com outra divindade. Portanto, aquele que invoca ao profeta sallallahu alaihi wasallam é como se o profeta sallallahu alaihi wasallam tivesse características divinas. Pois o fato de você direcionar invocação para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer que você acredita que esse outro além de Allah subhanahu wa ta'ala tem características divinas, daí que mereceu a sua invocação. Aqueles que vão à sepultura invocam santos, invocam aquilo que chamam de auliyá, santos ou piedosos. No fundo deles, eles têm uma crença de que essas figuras ou esses indivíduos que são chamados de santos ou piedosos têm características que os fazem merecerem a adoração, sendo assim eles vão invocar a eles. Isso constitui politeísmo, constitui politeísmo. Por mais que você adore Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, colocar intermediários na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala também constitui politeísmo, também constitui politeísmo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, como o Sheikh mencionou, a dua mukhul ibada, yani a súplica é o núcleo da adoração. E em outras narrações, a dua huwa al ibada, a dua huwa al ibada, yani a súplica ou a invocação é o centro da adoração. Portanto, a invocação, a súplica, a prece, tudo isso deve ser somente direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala, sem parceiros e sem colocar intermediários. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de intermediários. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse pessoalmente: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَكُمْ. E o vosso Senhor disse: invocai-me, que eu responderei. Portanto, a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala não requer intermediários, não requer intermediários. Allah subhanahu wa ta'ala é livre da necessidade de intermediários. Portanto, você não pode adorar Allah subhanahu wa ta'ala com a crença de que Estou a procurar التوسل, estou a me aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala por via de Santo Fulano. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de intermediário na adoração. وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاهُ. Allah subhanahu wa ta'ala próprio diz que se o meu servo perguntar sobre mim, então saiba que estou perto dele. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala ouve tudo. Allah subhanahu wa ta'ala está com os seus servos, com o seu conhecimento. Portanto, não há necessidade de colocar intermediários na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E vamos parar por aqui. Vamos dar continuidade com a aula de sobre a purificação do livro de Durar al-Bahia. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.